Olá, seja bem-vindo ao Lusofonias, o seu programa de encontro de vozes e culturas de todo o espaço lusófono. Eu sou José Manuel Montoro e hoje vamos falar sobre teatro. Em vésperas do Dia Mundial do Teatro, que se assinala esta segunda-feira, vamos ter connosco aqui no Lusofonias José Wallenstein, ator e encenador, que nos vai trazer as suas memórias de 3 décadas de experiência e paixão pelo teatro. Não perca esta conversa mais daqui a pouco. E já agora, e porque este fim de semana não faltam iniciativas em torno do teatro, deixo-lhe a sugestão de fazer uma visita ao teatro mais próximo. Por agora, vamos à música, depois temos o comentário do padre Tony Neves.
Entramos-nos no meio do mar, duas ilhas que formam um país. Tudo que precisamos está lá, é só acreditarmos e seguir. Vamos dar as mãos num só coração. Vamos querer ni escola, ni faba, y ni turuqua nunca por ver. Vamos conseguir, pois vamos ver. São Tomé e Príncipe a te envolver. Futuro força noco, posso não. Vamos querer ni escola. Ni flaba y ni turu cuando ya por fe. Y ne manu no, y ne mana no. Como que le y cuaco no te. No te cacao, no te bana. No te coco, no te baro baña. No te tela, no te agua. E café, e a quaco no capofé, futuro com a sé, ni tela no. São Tomé e Príncipe a desenvolver. Futuro força noco, glosso no. Vamos que lê, ni escola, ni tlaba, e ni turu quaco nunca por ver. Vamos conseguir, pois vamos ver. São Tomé e Príncipe a desenvolver. Futuro força noco, glosso no. Vamos que lê, ni escola, ni tlaba, e ni turu quaco nunca por ver.
E agora no Lusofonias ficamos com o habitual comentário do padre Tony Neves.
Os espiritanos chegaram a Portugal há 150 anos e D. António Couto, bispo de Lamego, biblista e missionário da Boa Nova, falou de 150 anos de maravilhas. Mais de 460 pessoas aceitaram o desafio e responderam sim ao convite para um tempo especial de formação, reflexão, partilha, oração e confraternização. Foram em Fátima as 5ª jornada de espiritualidade missionária espiritana. A irmã Ângela Coelho, da Aliança de Santa Maria, e responsável pela postulação e beatificação e canonização dos pastorinhos de Fátima, falou à Assembleia deste centenário das aparições e da riqueza da mensagem de Fátima para os nossos tempos. Chamou a atenção para a ligação profunda entre os espiritanos e Fátima, o Imaculado Coração de Maria. Roma fez-se presente com o irmão Marc Tirin, francês e segundo assistente-geral dos espiritanos, e o padre Maurice Shortall, irlandês e conselheiro-geral. Ambos apresentaram à Assembleia a missão da congregação com quase 3 mil espiritanos espalhados pelos 5 continentes. Falaram de uma missão com alegrias e tristezas, com esperanças e angústias. Há situações muito favoráveis à missão, mas outras de grande risco para os missionários e o povo. A Argélia, a Mauritânia, a República Centro-Africana, o Sudão do Sul, o Paquistão. A história tem um coração a bater connosco. Foi a frase que deu tom a um momento especial, pois juntou à mesma mesa todos os provinciais espiritanos ainda vivos. Cada um foi partilhando as alegrias e angústias dos seus 6 ou 9 anos de missão como superior provincial ao serviço da animação da província portuguesa dos espiritanos. Um dos grandes ausentes, sempre presente, foi o padre José Manuel Sabença, falecido em dezembro, aos 56 anos. Estas jornadas prestaram-lhe uma profunda e sentida homenagem, com um minuto de silêncio e com a projeção de um vídeo feito por ocasião da morte e ainda com a partilha do que foram os seus 3 mandatos de superior provincial entre 2004 e 2012. Foram lançadas 3 obras, o álbum que mostra a história da missão espiritana em Portugal, uma coletânea de parábolas recontadas pelo padre Adélio Torres Neiva e as instruções aos missionários do padre Francisco Liberman. A Eucaristia de encerramento foi uma grande festa da missão. Deus continua a realizar maravilhas e é preciso coragem para as contar.
Foi o habitual comentário do padre Tony Neves. Daqui a pouco, a entrevista com o ator e ensinador José Wallenstein aqui no Lusófonos.
Encosta-te a mim. Nós já vivemos 100 mil anos. Encosta-te a mim. Talvez eu esteja exagerado. Encosta-te a mim. Dá cabo dos teus desenganos. Não queres ver quem eu não sou. Deixa-me chegar. Chegar da guerra. Fiz tudo para sobreviver em nome da terra, no fundo para te merecer. Recebe-me bem, não desencantes os meus passos, faz de mim o teu herói. Não quero adormecer. Tudo o que eu vi estou a partilhar contigo. Não vivi em inventar contigo. Sei que não sei às vezes entender o teu olhar, mas quero-te bem. Encosta-te a mim. Desatinamos tantas vezes, vizinha de mim. Deixa ser meu o teu quintal. Recebe esta pomba que não está armadilhada. Foi comprada, foi roubada, seja como for. Eu venho do nada, porque arrasei o que não quis. Em nome da estrada, onde só quero ser feliz, enrosca-te a mim. Vai desarmar a flor queimada, vai beijar o homem bomba. Quero adormecer. Tudo o que eu vi estou a partilhar contigo. E o que não vivi um dia hei de inventar contigo. Sei que não sei, às vezes entender o teu olhar, mas quero-te bem. Encosta-te a mim. Encosta-te a mim. Quero-te bem. Encosta-te a mim.
Em vésperas do Dia Mundial do Teatro, que se assinala na próxima segunda-feira, é hoje meu convidado, o ator e encenador José Wallenstein. Cresceu numa família ligada ao teatro, formou-se como ator na Escola Superior de Teatro e Cinema de Lisboa e passou depois por várias companhias. Trabalhou com grandes encenadores e tornou-se também encenador e professor. Foi ainda diretor artístico do Teatro Nacional de São João, isto tudo para além do cinema e também da televisão. Está hoje connosco no Lusofonias para nos contar também algumas das histórias da sua vida ligada ao teatro. José Wallenstein, seja bem-vindo, muito obrigado por estar connosco.
Obrigado eu, olá.
O José nasceu numa família com ligação ao teatro, ou seja, o seu pai, o Carlos Wallenstein, foi um dos nomes importantes, um grande ator e encenador do teatro português. A sua mãe, Maria do Bom Sucesso, era professora e encenadora. Ou seja, tem muitas memórias de infância ligadas ao palco.
Sim, desde sempre. Esqueceu-se de uma atividade que eu acho importante na minha vida, que foi a rádio.
Também fez rádio, por acaso não tinha?
Fiz, ainda fiz na velha RDP, na Rua do Calhas, praticamente em direto, sem rede, em que ensaiávamos, justamente porque as coisas tinham que ser feitas, não havia edição com os computadores dois. E tínhamos que dar tiros, abrir portas, andar em caminhos com pedras, marcarmos a posição relativamente ao microfone, porque não éramos muitos atores para poucos microfones. Isso foi um momento do início da minha carreira. Tenho pena, então, ainda há pouco estava aqui a comentar nos estúdios com o senhor radialista dos velhos tempos, que justamente falava da saudade que tem do teatro radiofónico, que ocupou o imaginário de muitos, muitos portugueses antes da televisão.
E então, gostaria de voltar à rádio, é isso? Ou seja, acha que o teatro radiofónico poderia voltar a ter sucesso nos dias de hoje?
Eu quero acreditar que sim. Pronto, com algumas dúvidas, porque o tempo e a velocidade dos tempos de hoje, se calhar são pouco dados... Esse tempo de estar parado, sentado num sofá, sem imagem, sem televisão, e só em frente à rádio. Mas pronto, relativamente à sua pergunta inicial, sim, eu realmente venho de um berço, nasci no teatro, o meu pai era ator, encenador, dramaturgo, e a minha mãe muito apaixonada por ele, que também tinha de família uma veia artística, aproximou-se a ele também por via da sua atividade profissional. E desde pequenino que me lembro, eu e os meus irmãos, irmos ao teatro, que era uma coisa, na altura, confesso, estamos a falar de anos 60. Havia, nesses tempos do CNI, do velho sistema antigo salazarista, havia uma companhia chamada o Girifalto. E a minha mãe dizia, ao fim de semana, domingo de manhã, no velho Teatro Império, Zé, hoje vais ao teatro. E eu desatava a chorar e perguntava que mal é que tinha feito. Porque aquilo era tão mau, tão mau, tão mau, tão mau.
Até para uma criança, não é?
Sim, até para uma criança. Mas sim, mas toda a minha família e a geração passada, meu pai, minha mãe, eu próprio e os meus irmãos, tenho dois irmãos músicos, e agora a terceira geração de sobrinhos, realmente é uma família muito...
Está no sangue, não é?
É, tenho já dois atores na família, na geração seguinte, e dois músicos.
Ó José, mas curiosamente, segundo quanto sei, não pensou logo em ser autor, ou seja, estava a tirar o curso de Sociologia e começou por entrar numa peça como figurante, e no fundo podemos dizer que foi assim que tudo começou. Queria ser sociólogo?
Queria, ainda cheguei, fiz quase todas as cadeiras de segundo ano, sim. Isto coincide com o 25 de Abril, eu nasci em 59, portanto no 25 de Abril tinha 14 anos e obviamente fui muito tocado por esse movimento como adolescente, e pronto, e era uma pessoa de formação muito consciente do ponto de vista social, não propriamente político, mas enfim, uma preocupação que os nossos pais nos passaram relativamente às nossas responsabilidades cívicas e como cidadãos. E o 25 de Abril apanhou-me nessa, aos 14 anos, e obviamente foi muito tocado pela sociedade, pela atividade política, apesar de nunca ter sido, eu tenho aquela máxima do Groucho Marx, que eu não posso pertencer a um clube que me aceita como sócio, portanto eu nunca consegui pertencer a um partido político, mas sou obviamente um cidadão responsável e preocupado. E nessa altura eu estava dividido entre a história e a sociologia e preferi, porque achava que ia salvar o mundo, claro.
Preferi sociologia. Aos 18 achamos todos, não é?
Que é. Mas foi uma frustração, porque depois confrontei-me com disciplinas muito pragmáticas, como a matemática, as estatísticas, e afinal aquilo não era um poema, era mais um pesadelo científico. E de repente vi-me perdido sem saber o que fazer.
Mas o teatro não tem muito, não se cruza muito com a sociologia, ou seja, não são duas coisas às vezes um bocadinho paralelas que se encontram?
Sim, eu acho que sim. E talvez essa experiência em sociologia tenha sido importante para a minha formação teatral. Talvez das artes mais antigas do mundo, e o teatro é uma delas, teoricamente foi fundada pelos gregos, mas é das artes ao vivo aquela que tem maior relação com a própria realidade. As outras artes clássicas, digamos assim, são a dança e a música, que são, digamos, abstratas. A música tem texto, tem letras, não é? Mas aquela que tem maior confronto e relação com a realidade é sem dúvida o teatro, porque é feito por pessoas ao vivo que usam a língua. E eu defino o teatro justamente assim. O teatro é uma arte que põe, tal como dizia o Hamlet, a peça mais famosa do mundo, colocar um espelho diante da realidade. Claro que esse espelho pode ser côncavo, pode ser convexo, pode ser fraturado, pode ser um espelho em si, que são as peças mais chatas, muito realistas, passadas num sofá. Mas tem essa característica, é uma arte feita ao vivo, com pessoas de um lado a mostrar uma realidade, seja ela qual for, e com pessoas a assistir. E tem esse compromisso, justamente, de tentar analisar, interpretar a vida dos homens e a maneira como elas, essas pessoas, a humanidade, se organiza e se relaciona.
O José disse-me, quando foi para a sociologia, achou que podia mudar o mundo. No teatro, alguma vez, quando foi para o teatro, achou que através desta arte poderia também mudar o mundo? O teatro tem muitas vezes esta capacidade até reivindicativa, não é? De nos fazer pensar, de nos fazer partir em busca de um mundo melhor.
Sim, eu confesso que assinava isso por baixo da capacidade do teatro de mudar o mundo aos 20 anos. Claro, fui passando
vez, é?
Pelo Passevitz e passado estes praticamente quase 40 anos de profissão, já acho menos isso. Mas tem a enorme capacidade, primeiro, para os produtores artísticos e teatrais, sem dúvida a mim, mudou-me muito. Cada projeto que eu fiz em teatro foi uma nova aventura, foi um mergulhar numa nova realidade, e refletir sobre ela e ao mesmo tempo refletir sobre mim nessa realidade. Essa capacidade assino por baixo 100%. Depois, acho que teatro, como todas as artes, tem a capacidade de mudar pontualmente as pessoas. Já não acredito em mudar o mundo, porque, enfim, estamos cercados.
Mas o mundo é feito de pessoas, não é?
Pois, mas
pronto. Mas nem todas vão ao teatro, se calhar.
Pois, há um estudo, realmente é uma arte que eu amo, é o meu berço, é de onde eu venho. Foi aí que eu fui formado como artista. Sou um homem do teatro, defino-me assim, mais do que um homem da televisão ou do cinema ou da rádio, pronto, que foi uma experiência inicial. Sou um homem do teatro, porque foi o teatro que me me formou, quer do ponto de vista artístico, quer do ponto de vista técnico. E a ele devo aquilo que sou hoje. E que serviu depois para as outras disciplinas, digamos, o cinema, a televisão, etc. Ajudou-me muito e foi estrutural para a minha vida. Porque no teatro há uma espécie de uma, de um rigor, de uma seriedade. Há tempo, que é coisa que nos falta hoje em dia, quando produzimos artisticamente. O teatro dá-nos tempo, porque precisa disso. Para que aquilo corra bem e não para meio, e que toda a gente perceba o que está a fazer. Pronto, não é como na edição de, hoje em dia, de rádio, que a gente corta e cose.
Corta e cola, não é?
Pois, não, é um filme em plano geral, em plano de sequência geral, não é?
Mas com estes cortes orçamentais, o teatro muitas vezes também não corta para poupar. Ou seja, também não há o corta e cola, um bocadinho.
Ah, está agora a falar de política, mas não há a falar de política.
Não. Eu falo em geral.
Não, eu acho ótimo.
Não fala até em Portugal, não, fala no mundo não, em geral.
Não, pronto, eu tenho uma opinião há muitos anos. A Constituição diz que as três disciplinas, as três áreas da sociedade em que o Estado tem responsabilidade são a educação, a saúde, pronto, a justiça, obviamente, e a cultura. Realmente, Portugal, que foi um país muito... pela sua, remete muito para o fascismo, pronto, foi um regime que criou muita iliteracia, muita ignorância, muito desinteresse das coisas culturais. E veio o 25 de Abril e abriu portas. E o teatro foi uma arte realmente que teve um grande desenvolvimento. E continua a ser uma arte muito central e muito produtiva. Acontece é que a expectativa que a Constituição nos dá se está cada vez a gurar mais do ponto de vista do investimento público. Pronto, sempre houve muitas dificuldades, mas apesar de tudo foi-se conseguindo produzir e produzir com qualidade, na minha opinião.
Mas para isso é preciso dinheiro, não é?
Pois.
Para a qualidade.
Sim, somos um país europeu, não podemos... o Estado tem responsabilidade perante a cultura e atividades que não são rentáveis por si só. Ainda no outro dia estava a ler uma entrevista do Ministro da Cultura justamente a falar sobre isso. Porque se for rentável não é preciso o teatro ser suportado. Uhum. Agora, se o Estado quer que exista teatro, e teatro que não seja, que acho muito bem que exista, a diversidade é fundamental, mas se quer que exista teatro... É preciso investir, porque realmente estudos de 2001 dizem que numa cidade como Lisboa, grande Lisboa, que tem 1 milhão de habitantes, os espectadores de teatro disponíveis para comprar um bilhete e sentar-se numa cadeira de teatro são cerca de 10 mil, o que revela bem a pobreza do público, da quantidade de público disponível para esta arte.
Mas isso tem a ver também com a formação, ou seja, as pessoas não foram educadas desde muito novas, mesmo na escola, a ir ao teatro e para as artes. Não há muita formação das artes, não é?
Sim, vai havendo.
Mas isso tem a ver com a formação também, não é?
É, se for a Berlim, se for a Paris, se for a Londres, se for mesmo a Espanha, a Madrid, que são...
Os países de leste, muitas vezes, também.
Nos países de leste, justamente, a Rússia, eu conheço bastante bem o teatro russo, é espetacular. Abre a bilheteira e passado uma semana não há bilhetes para a temporada. Pronto. Isso revela o quê? Revela que as pessoas precisam. O que é preciso é criar necessidade nas pessoas. E como disse bem, isso vem do berço. Foi como aconteceu comigo. Eu obrigava-me a ir ver coisas.
Mesmo obrigava-me. Que não
há um autor muito famoso que é o Caro Valentim, que tem um texto genial, que é um autor dos anos 30 do Cabaret, que tem um texto fantástico chamado O Teatro Obrigatório, que no fundo compara, dizendo que, então porque se as pessoas são obrigadas a ir à escola, os meninos pequeninos são obrigadas a ir à escola, porque é que não são obrigados a ir ao teatro? Pronto. E é assim, e isso para todas as áreas. Se não se cria a necessidade e o hábito de pequenino, se torce o destino, as pessoas depois... deixam, não precisam. E obviamente refugiam-se em outras coisas igualmente meritórias, uma das quais eu tenho participado bastante ultimamente, que é, por exemplo, a televisão, que é reduzir o seu universo ficcional a uma caixinha, lhes dão as coisas, pronto, felizmente há muitos canais para escolher, mas uma caixinha que lhes preenche o mundo, digamos, virtual e poético. E pronto, e estamos muito, neste momento, neste muito conduzidos a isso.
Talvez muitos não saibam, muitos dos nossos ouvintes, mas o José Wallenstein também foi encenador de várias óperas. Aliás, eu li alguns que gostava de ter sido músico. A ópera, no fundo, junta estas duas coisas, não é? Numa das suas formas mais sublimes.
Sim, sim. O Wagner dizia, o Richard Wagner, que a ópera é a arte total, que reunia todas as disciplinas. Porque, sendo o teatro também uma arte total, a ópera acrescentava a dimensão musical e tinha aquela estranha característica das pessoas, em vez de falar, cantarem. Sim, eu realmente tenho a frustração de não ser músico. Tive formação para isso.
Chega ao ponto de ser frustração?
Sim. Sim, francamente, eu acho que era muito mais feliz se fosse músico. Mas, realmente, eu a primeira experiência operática que tive foi uma ópera do Kurt Weill, chamada Street Scene, no Teatro de São Carlos, e foi um momento de maior exaltação artística que eu tive. Justamente porque tenho a música dentro de mim. E no dia, que foi no pré-geral, que se a ópera é uma coisa feita à parte, e se reuniu tudo, e aquilo, a ópera correu perante os meus olhos sem eu fazer nada, confesso que foi um momento de rara emoção artística, só comparável ao nascimento da minha primeira filha.
O José Wallenstein, enfim, tem uma grande carreira como ator de cinema, também de televisão, ultimamente tem participado em várias telenovelas, concretamente da TVI. O que eu lhe pergunto é, como ator, o que é que o teatro lhe dá que não encontra no cinema ou na televisão? Aquela coisa de se falar que há mais adrenalina porque se está próximo do público, que todos os dias são dias diferentes, isso de facto existe?
Sim, isso existe. A comunicação ao vivo, não poder parar, não poder dizer posso fazer esta cena outra vez. Realmente é muito exigente do ponto de vista técnico e de concentração. Um ator no teatro é uma espécie de corredor de 100 metros, quer dizer, no momento em que a pistola dispara, aquilo já não pode parar, não é? E sobretudo não nos queremos magoar e dar uma queda, portanto... Sim.
Há uma ou outra dúvida que eu tenho, enquanto leigo, não sendo ator, enquanto espectador. Um ator consegue ser bom ator em todos os campos, ou seja, teatro, televisão, cinema, ou um ator pode ser pode ser um bom ator num destes planos e não ser nos outros?
Eu respondi-lhe remetendo para...
Vê-se muitas vezes o teatro dizer não, televisão não é para mim, isso é uma coisa que não é para mim, não, isso é muito comercial. Como é que se responde a isto?
Eu respondi-lhe remetendo para a sua pergunta anterior, relativamente à importância do teatro naquilo que eu sou hoje. E o que é que o teatro dá que as outras disciplinas das artes de representação, enfim, não dão, ou dão menos? O teatro, o que é central é a dramaturgia. O teatro cria nos atores que vêm com essa formação um método, um rigor e um sistema de responder. Quer dizer, investiga-se muito, trabalha-se muito no teatro na preparação da peça. Tanto o cinema... e sobretudo a televisão, tem uma rapidez de resposta que não se comparam com o teatro. Nós no teatro estamos 2 meses à volta de um objeto e repetimos muitas vezes e fala-se muito e discute-se muito e há realmente, por ser uma arte muito antiga, é talvez das artes, do ponto de vista técnico e científico, mais aprofundadas, nomeadamente em termos de literatura, quer dizer, há muitos autores, muitos ensaístas e há muita matéria sobre uma arte chamada teatro, muito mais do que nas outras artes. Portanto, os atores, quando fazem teatro, são formadas com uma grande responsabilidade cívica e artística. O que muitas vezes, não digo o cinema, porque Agora mais, quando havia película, aquilo era mais complicado. Porque se uma pessoa se enganava ou fazia qualquer coisa não estava bem, aquilo custava muito dinheiro. Agora com o vídeo as coisas estão um pouco mais simplificadas.
Paga-se mais rápido, não é?
Pronto, a televisão é, por natureza, isso, o modelo que se faz sobretudo em Portugal, que é o modelo da novela, é um modelo essencialmente industrial, que tem a mesma responsabilidade, para mim tem exatamente a mesma responsabilidade, quer do ponto de vista artístico, quer do ponto de vista da minha responsabilidade perante o público. Eu tento fazer novela o melhor que sei e posso e tento trabalhar para isso. Não a minimizo. Mas realmente a escola, o berço, a estrutura profissional, o conhecimento, eu isso devo ao teatro. É a melhor escola que um ator pode ter, isso não tenho dúvida nenhuma.
Vamos falar de uma outra faceta que teve. Assumiu em 2000 a direção do Teatro Nacional de São João, no Porto, e esteve nesse cargo no ano em que o Porto era a capital europeia da cultura. Fora os cortes orçamentais que fizeram com que saísse da direção do teatro, gostou desta experiência?
Gostei muito. Confesso que um dia o telefone tocou e era o Sr. Ministro da Cultura, Daniel Sá Esportes, José Sá Esportes, desculpe, José Sá Esportes, convidando para almoçar. E fiquei muito surpreendido nesse almoço quando ele me convida para ir diretor do Teatro Nacional de São João. Confesso, não estava nada à espera que aos 40 anos tivesse essa proposta. Que obviamente era irrecusável, porque não só era um teatro que eu tinha muita admiração pelo seu rigor artístico e técnico, com uma equipa fantástica, um teatro lindíssimo, e a ter a oportunidade de viver por dentro a experiência de uma capital europeia da cultura.
E fazer a programação, não é?
Exatamente. Portanto, que era uma programação muito transversal, muito, por um lado, tinha uma programação muito ligada à realidade da produção teatral do Porto, que eu conhecia relativamente bem, porque durante os anos 90 tive sempre, praticamente todos os anos, uma relação com os profissionais do Porto, quer em termos como professor, quer como encenador, e depois ter a oportunidade de realizar e programar um festival internacional de teatro, sobretudo europeu, obviamente, e portanto permitiu-me ter um contacto com uma realidade muito de perto, que é a realidade da produção teatral europeia. Portanto, nesses dois aspectos foi uma experiência fantástica.
Até que percebeu que, tal como acontece em Portugal frequentemente, quer-se fazer omeletes, mas não aos ovos. Ou seja, dito de outra forma, queria que se programasse, mas sem dinheiro.
Pois,
ou sem o dinheiro que desejava, não é?
Pois, quando foi 2000 que se começou a vislumbrar a crise, começaram cortes muito brutais, e em 2002 eu considerei que não tinha condições para lá estar. Porque, pura e simplesmente, não tinha dinheiro para programar. E, na Lei Orgânica do Teatro Nacional de São João, o encenador residente, o diretor é o encenador residente do teatro. E eu, de repente, comecei a ver-me sentado numa secretária com muita dificuldade de produzir e de eu próprio encenar, porque eu era um encenador, por isso é que eu fui convidado também para ir para lá. Não foi só como programador. Pronto, e deixou de fazer sentido quando eu comecei a perceber que tinha calos nos cotovelos, por estar tanto tempo sentado, decidi demitir.
O José Valenstein ensinou mais de 20 peças, já deu aulas de teatro na Escola Superior de Teatro e Cinema de Lisboa, já foi, portanto, também, como acabei de referir, diretor de Teatro Nacional de São João, e também já ensinou cenografia num curso de arquitetura e urbanismo do ISCTE. A pergunta que se coloca aqui é se há alguma coisa que ainda não tenha feito no mundo do teatro e que ainda tenha o sonho de fazer. Ah, ser dono de um teatro.
Não, eu não tenho alma de empresário, confesso. Não, ser dono de um teatro não é uma coisa que me interessa. Estou com 57 anos e ainda por cima. Eu sempre fui um ser muito livre, não é? Eu não quero ser dono de nada. Eu quero ir fazendo o meu caminho passo a passo, sonho a sonho e tentando realizar. Sim, no campo do teatro há uma peça que eu tive imensa pena, porque já seria patética fazer hoje em dia, a não ser que fosse uma encenação muito particular. Gostava muito de fazer o Hamlet. É uma peça que eu persigo desde os meus tempos da Escola Superior de Teatro e não tive hipótese de a fazer. Pensei fazê-la no São João. Era um dos meus projetos era a última peça que eu, nos 3 anos de mandato, que eu queria encenar. Não foi possível, infelizmente. Mas pronto. Isso...
Ainda há tempo.
Ainda há tempo. Agora, o meu sonho mesmo era realizar um filme. Já fiz 2 pequenas experiências, uma completamente amadora com amigos e outra com semi-amigos, e tenho aqui dentro um bichinho. Gostava de fazer um objeto artístico, digamos, mediado por uma câmara. Seduz-me essa coisa tecnológica.
Também ainda há tempo, não é? Portanto, também ainda
há
tempo.
Tenho os projetos escritos. É só haver condições. Claro que com a idade que eu tenho, já o fiz quando tinha 20 anos, já não tenho disponibilidade nem energia para fazer as coisas como muita gente faz. Sobretudo no teatro há muita gente hoje em dia a trabalhar por nada, a pagar para trabalhar. Porque pronto, realmente o desinvestimento está muito, muito fundo. Quer dizer, isto hoje em dia bateu muito no fundo. E está muito difícil para os agentes teatrais. Eu não me quero vir queixar, quer dizer... Não me estou aqui a queixar, mas reconheço isso. E por exemplo, este governo que na sua campanha eleitoral, vou falar um bocadinho de política, que faz parte, sabe? As condições não estão mesmo, se estamos a falar do Dia Mundial de Teatro, essa dimensão também é importante.
Claro.
As condições em que as pessoas trabalham.
E a política é importante para reger a nossa sociedade, não é?
Exato.
De alguma forma.
Eles estão lá para tentar resolver, claro, os nossos problemas e ajudarem-nos a ser felizes, não é? E realmente as condições estão muito difíceis. E eu tive uma expectativa muito grande relativamente a este governo, porque foi um dos eixos centrais, para além da ciência e da educação, era a cultura, e não estou a ver... Sei que estão pessoas responsáveis lá e atentas e que tentam fazer o seu melhor, não tenho a menor dúvida sobre isso. Mas foi realmente uma decepção a nível do Orçamento de Estado. Não só no ano passado, que aí bateu mesmo no fundo, inferior, a verba foi inferior aos governos do Passos Coelho, e agora subiu 20 milhões, o que é irrisório para as necessidades do país.
José, para terminarmos, e porque estamos em vésperas de mais um Dia Mundial do Teatro, tem planos para regressar ao teatro, como ator, como encenador, enfim, nos próximos tempos?
Olha, neste momento confesso-lhe que não. Estou com 10 anos de televisão em cima, e sempre fiz isso na vida. Tenho, obviamente, muitos projetos para fazer. Eu estou agora a fazer uma novela e agora preciso de fazer um período sabático, preciso de viajar. Porque é muito importante... Claro que tenho projetos, mas nenhum deles, digamos, programados e realizáveis. Preciso de espairecer.
Ver outros mundos, não é?
É, porque, sabe, um artista precisa muito... De se alimentar da sua própria experiência de vida, e ter tempo para si e para os outros e para o mundo e para conhecer o mundo, porque essa é justamente a fonte de alimento que nos dá a força, nos dá ânimo e nos dá perspectivas em relação àquilo que queremos fazer.
José Valenstano, muito obrigado por ter estado nos Lusofonias.
Obrigado, José.
Muito obrigado.
Gostava de estar aí a ver o que se passa aqui no palco, para não fazer juízo errado, pois isto de cantar é muito mais difícil cá deste lado. Às vezes vocês daí nem sonham o que vai para aqui no palco, nem pensam que na vossa frente quem canta, quem vos diz as coisas, também é gente. Gente que trabalha como um carpinteiro, como um camponês ou como um mineiro. Gente que faz o trabalho como faz amor, amor verdadeiro. Gente que vos diz que a canção sou eu, a canção és tu. A canção é para vocês e só para vocês. A canção nasceu. Gente que trabalha como um camponês ou como um mineiro. Gente que faz o trabalho como faz amor, amor verdadeiro.
aqui.
Em poucas palavras.
A FEC, a Fundação Fé e Cooperação, convida-o a participar num concurso fotográfico internacional. Se tem mais de 18 anos, participe com uma fotografia que ilustre um estilo de vida mais sustentável. O que é que faz para produzir alimentos ou energia de uma forma sustentável? Como é que o seu estilo de vida inspira a mudança na sua comunidade? No Facebook do Lusofonias encontra todas as informações sobre como participar. E hoje mesmo, sábado, a paróquia de Alfragide promove uma conferência com a presença do padre Adelino Ascenso, que já foi nosso convidado aqui no Lusofonias. O padre Adelino é um profundo conhecedor dos países orientais e em especial da realidade japonesa e vai falar sobre o seu filme Silêncio, hoje às 21h30, na Igreja de Alfragide. E no próximo sábado, dia 1 de abril, decorre em Coimbra o Encontro Fé e Cultura, organizado pelo Centro Universitário Manuel da Nóbrega, ligado aos jesuítas. Com o tema Verdade ou Mentira, terá convidados como o selecionador Fernando Santos, a vaticanista Aura Miguel, o cronista Henrique Raposo ou o diretor do Jornal Público David Diniz. Ao longo do dia, vão ser refletidas questões que o Papa Francisco tem posto na agenda da Igreja para ajudar a preparar a sua visita. Veja no Facebook do Lusofonias o programa deste encontro e também como é que se pode inscrever.
Já a flapobica bebê
E é assim que chegamos ao final deste Lusofonias, Lusofonias desta semana, dedicado ao Dia Mundial do Teatro. Lusofonias é um programa da FEC, da Fundação Fé e Cooperação, em parceria com a Rádio Sim. Contou com a produção do Tiago Tavares, a apresentação de José Manuel Monteiro. Até para a semana.